Muito bem, e participa hoje da nossa programação de jornalismo a Joana Veras, ela que é da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, da Coordenadoria do Idoso, participa com a gente para falarmos sobre as ações para enfrentar a violência contra idosos que ocorrem em todo o estado. Joana, sucessivas pesquisas e censos demográficos apontam para um significativo crescimento da população idosa em relação aos demais grupos etários. Dos atuais 11,3 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul, 1,8 milhão está na faixa acima dos 60 anos, o que representa aproximadamente 16% da população total. No Brasil, o número de pessoas acima dos 60 anos superou os 30 milhões em 2017. Essa mudança de perfil social expõe um problema praticamente desconhecido até bem pouco tempo para a sociedade: a violência contra pessoas na velhice. A Organização Mundial da Saúde relata como abuso o financeiro, o físico, o psicológico e o sexual. E eu gostaria que você falasse para a gente de dados que comprovam, né, estes números aí de violência e que a gente possa então estar realizando ações para enfrentar essa violência contra a nossa população idosa. Bom dia.
Então, bom dia, Luzia. Bom dia, ouvintes. Que bom poder estar então compartilhando com vocês, né, essa questão tão importante e silenciosa que é a violência contra as pessoas idosas. Nós aqui na Coordenadoria Estadual de Saúde trabalhamos aqui ao nível central de Porto Alegre e trabalhamos em conjunto com as sedes regionais, né, que são 19 sedes administrativas aqui no estado. Trabalhamos numa modalidade de capacitações para poder sensibilizar a população a fazer as notificações de violência, né, para que a gente possa então planejar, né, a saúde, porque o que a gente tem de dados ainda é muito pequeno em relação ao que a gente sabe, né, que os idosos são abusados de diferentes formas, tanto em casa como em instituições onde, de longa permanência, né, conhecidas como clínicas geriátricas, como pelos serviços de saúde, pelos serviços em geral. Sabemos que no SUS somos campeões, né, de denúncias de maus tratos, né, e de não atendimento suficientemente bom para as pessoas idosas. Né, e que a preferência que se coloca no Estatuto do Idoso nem sempre acontece, né, que é a preferência de para que eles possam então ser atendidos de forma mais célere. Eu não sei se vocês querem que destaque em relação, por exemplo, uma das coisas que mais acontece é negligência e abandono, né, e que aí é uma violência que precisa ser muito notificada, porque ela é, muitas vezes, né, passa desapercebida, né, porque não deixa marcas no corpo, mas a pessoa então é ignorada. Muitas vezes os filhos, né, como mostra o nosso levantamento recentemente feito, a pessoa que mais abusa das pessoas idosas são os filhos, aí está em primeiro lugar, né? Então com 28% de todo levantamento, filho e filha são quem mais abusa dos idosos. Ou seja, é uma violência, como a maioria, quando se fala em criança e adolescente, também se dá dentro de casa. E isso, então, torna a situação ainda mais invisível, né? Então, nós trabalhamos no sentido de estimular a notificação, que tem uma notificação de saúde, que é diferente de uma denúncia, para se poder ativar a rede de atenção, que daí é o Ministério Público, e tudo que há no município, nos municípios de atenção aos idosos, assistência social, à saúde, para, então, tirar a pessoa idosa dessa situação. Então, quando se sabe de uma violência, não se fica com esse dado só na saúde, se faz a denúncia para o Ministério Público e para os conselhos de direito, né, que é o Conselho Municipal do Idoso, se não há o Conselho Municipal do Idoso, então para o Conselho Estadual, e se não para o Conselho Nacional. Né, nós temos em torno de uns 200 municípios, né, uns 190 municípios com o Conselho Municipal do Idoso, se não se faz a denúncia para o Conselho Estadual.
Importante esses dados que você fala pra gente, né, Joana? Porque a maioria dos agressores é o próprio filho.
Sim.
Né? Isso corresponde aí aproximadamente a quase 30%, né, da população de agressores aos idosos. É importante a gente falar desse tema, né? Porque até então a gente não tinha esse tema visto assim abertamente a toda a nossa sociedade, né? E agora passa a ser um desafio que temos que enfrentar, né?
Uhum. Sim, a gente já, quem trabalha com esses dados, com essa realidade, já sabe há muito tempo, e é uma realidade que vem se perpetuando, né? Não é novo, mas como você fala, para a sociedade tem sido uma novidade. Que seja, né? Mesmo que a gente saiba que não é novo, que seja novo, mas que passe a fazer questão e a fazer com que as pessoas se alarmem mesmo com esses dados, porque eles se repetem ao longo dos anos, e esses levantamentos a gente faz de ano em ano. As diferenças são muito poucas, né? Eles mantêm mais ou menos essas notificações. O que a gente nota é que cada ano que a gente faz os levantamentos tem mais casos, o que pode ser que as pessoas estão denunciando mais, né? Que pode ser assim, que a realidade ela continua, mas que tenha mais casos, mais né, notificações, quer dizer que as pessoas podem estar se sensibilizando para notificar mais, para fazer isso aparecer.
Joana, a notificação ela é uma etapa extremamente fundamental para o enfrentamento à violência, né? E é importante ressaltar que a notificação de casos de violência pode ser feita também através da ficha de registro do SINAM. Gostaria que você explicasse para a gente a respeito desse registro.
Sim, a ficha, então, do SINAM, do Sistema de Agravos de Notificações, é de notificação compulsória, todas as doenças de notificação compulsória, ou seja, que os profissionais de saúde são obrigados a notificar, entram nessa ficha. Ela pode ser preenchida por qualquer profissional de saúde em situações, por exemplo, bem locais no município, né, que o profissional, por exemplo, o agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem pode ficar com medo de notificar, porque, bom, vai na casa das pessoas, né, e fica com medo de ser perseguido, não precisa ser assinado pelo profissional, a equipe pode assinar, às vezes até anonimamente pode ser enviado, né, e isso protege o profissional, né, e é bem importante que isso seja dito, porque aí então não precisa deixar de ser feita a notificação por medo, né, e sim, nós trabalhamos com equipes, né, regionais que relatam que a equipe se faz responsável pela notificação. Não é uma denúncia, né? Não é uma denúncia de polícia, nós não temos força de polícia, mas então esses dados ficam registrados e nos municípios se pode ir atrás, sim, né? De poder tentar proteger essa pessoa através dessa ficha. Mas a saúde não age como polícia, né? Ela vai informar o MP e aí a rede se organiza para proteger essa pessoa. A rede de serviços, né? Não só da saúde.
Joana, eu gostaria que você falasse para a gente também a respeito, né, dos casos de agressão dos idosos, né? Os idosos mais atingidos, de que forma?
Então, ainda prevalece a violência física, né, que é a violência que aparece, né, mas também tem casos em que assim, a crueldade, às vezes, da forma em que se faz é tão grande que faz com que não apareça tanto. Né? Então, assim, por exemplo, toalha molhada não aparece. Né? Então, idosos que são... Ou até a violência física pode ser não tá oferecendo ao idoso os alimentos de forma adequada. Então, há uma probabilidade alta, se a pessoa tem muita fragilidade, até de morrer de desnutrição. A psicológica e moral, então, é muito comum, né? E aí pode ser familiares de instituições, né? De situações vexatórias, de não dar atenção, de fazer comentários agressivos, xingar, né? Menosprezar. Hoje em dia está crescendo muito, né, e rapidamente a lesão autoprovocada, né, que pode levar ao suicídio, né, existem regiões do Rio Grande do Sul, né, que, por exemplo, por questões comportamentais, mas também por questões de agrotóxicos, idosos que moram no campo também podem, regiões de fumo, por exemplo, ali região de Santa Cruz, tem bastante suicídio de pessoas idosas, também muito por aspectos culturais, né, por não poder se inserir mais, por ficar mal depois... Perde a capacidade física, né, não trabalha mais no campo e aí então se sente inútil e se mata. Isso é algo que tem crescido de maneira bastante preocupante e grande, né? A quantidade de suicídios em relação a outras mortes ainda não é maior, mas o crescimento chama bastante atenção. Tá? E outra muito comum também é a financeira econômica, né? Não só por parte dos filhos, que muitas vezes acabam fazendo então curatelas, né, e tomando conta do patrimônio do idoso. Muitas vezes o idoso quem provém, dá um provento para a família através do benefício de prestação continuada, por exemplo, ou através da sua aposentadoria, então é quem sustenta a família, muitas vezes, tá? Então pode ser os próprios filhos, mas também as instituições, né? Tem muita exploração da pessoa idosa. Então ligam, oferecem crédito e aí vai, são juros altos e a pessoa então que tem o seu provento fica toda endividada e não consegue nem pagar suas contas básicas, que muito mais se sustentar. Isso também é considerado uma violência, né? Porque é direcionada, né? Muitos seguros, muitas empresas de crédito direcionam para os idosos, né, esse tipo de serviço, né, para se eles caem, caiu e aí prejudica a vida e, bom, pode levar a uma série de consequências.
Joana, a gente agradece a sua participação e acho que, para finalizar, a gente, né, fica o alerta a toda a nossa comunidade que nos escuta neste momento para que denuncie, né, estes casos, sim, de agressão, de violência contra a população idosa.
Sim, esse é um apelo que a gente faz. Notifiquem, né, denunciem, se quiserem denunciar fazendo boletim de ocorrência, ótimo. Na saúde, os profissionais de saúde, notifiquem, porque aí se tem uma real noção e potencializar, né, os municípios que têm conselho de direito do idoso, que o conselho de direito faça esse monitoramento das notificações, porque não adianta notificar e não se ter um cuidado disso. O conselho de direito é uma ótima fonte para se fazer essa investigação e tensionar os diferentes serviços, por exemplo, a saúde, a educação e a justiça para se tomar ação frente a isso.
Esta então a Joana Veras, ela psicóloga da Secretaria Estadual de Saúde da Coordenadoria do Idoso, participando aqui da nossa programação de jornalismo, falando a respeito das ações para enfrentar a violência contra o público dos idosos. Com a informação, falou a repórter Luzia Camargo.